Do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor.
Alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. Quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas.
Quanta alegria e felicidade.
Sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi.
E felicidade.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia.
Reverendíssimo Padre Gilmar, caros padres Rodrigo Lauro, Padre Geraldo, Diácono Luiz, familiares do Padre Gilmar, caros irmãos e irmãs, em geral, não costumo pregar usando cola. Mas, para mim, é uma emoção tão grande pregar nesta primeira missa celebrada pelo Padre Gilmar, que realmente, temendo que a emoção possa embaralhar um pouco as minhas ideias, então eu vou me servir desse artifício. A data que Deus escolheu para esta primeira missa, irmãos e irmãs, e de modo especial Padre Gilmar, é uma data escolhida com o carinho da Divina Providência. Veja quantas coisas nesse dia. Solenidade de Cristo Rei, conclusão do ano da misericórdia. No Brasil e em Portugal, estamos vivendo o ano mariano, 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida e 100 anos da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Na nossa arquidiocese, o ano da vocação sacerdotal, o Dia Nacional dos Leigos e Leigas, aos quais nós prestamos o nosso serviço ministerial, sacerdotal. Todas essas datas confluindo num único domingo, é como elas se dissessem assim, para você, Padre Gilmar. Padre Gilmar, seja um sacerdote a serviço do reino de Cristo, vivendo e testemunhando a misericórdia, acolhendo a Virgem Maria como mãe e protetora do seu ministério, a fim de realizar plenamente a sua vocação sacerdotal. Mas tendo tanta riqueza espiritual diante dos olhos e do coração, tantas coisas que são comemoradas nesse dia, é preciso escolher, não dá para falar de tudo. E diante de tanta variedade, de tanta beleza, é preciso escolher algo que marque essa sua primeira missa. E eu creio que nada melhor do que escolher o Evangelho desse domingo de Cristo Rei, o próprio Evangelho, que deve ser sempre o principal tema da pregação. Este evangelho que nós acabamos de ouvir, solenemente proclamado, nele nós contemplamos Jesus pregado na cruz. E Jesus pregado na cruz, perdoando aquele ladrão arrependido, também crucificado ao lado dele. E não só perdoando, mas abrindo para aquele ladrão, convertido na cruz, as portas do céu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, esse evangelho ele é um convite a voltarmos ao Calvário. E diante da cruz de Jesus, e diante também da cruz do bom ladrão, nos perguntarmos: o que Cristo crucificado tem a ensinar a um neo-sacerdote? O que Cristo crucificado e o que o bom ladrão, São Dimas, tem a ensinar não só ao neo-sacerdote, mas também a cada um de nós? Então, meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de, junto com vocês, junto com o nosso estimado irmão Padre Gilmar, nos colocarmos diante desse mistério do Calvário, diante dessas duas cruzes, diante de Jesus crucificado e diante do bom ladrão São Dimas, e abrimos o nosso coração para perceber o que ambos têm a ensinar a esse nosso irmão que inicia o ministério, mas também o que tem a ensinar a cada um de nós. olharmos para Jesus crucificado. Na cruz, Jesus, ele é mestre por excelência. Santo Agostinho, contemplando esse mistério da cruz, ele dizia que na cruz, Jesus tem a cátedra, onde ele é mestre. Tem o trono, onde ele é verdadeiro rei. E tem o altar, onde ele se oferece como vítima perfeita para a reconciliação da humanidade. Há também um outro fato interessante, conhecido de muitos pelas pregações, que certa vez alguém se aproximou do grande São Tomás de Aquino e perguntou a este santo de onde vinha tanta sabedoria. Porque ficavam encantados com a clareza da exposição doutrinal que ele fazia, com a beleza de tudo aquilo que ele compunha. E essa pessoa insistiu para que São Tomás mostrasse a ele a fonte da sua sabedoria. Então, São Tomás tomou essa pessoa pelo braço e disse: vou levar você para descobrir o livro de onde eu tiro tudo aquilo que você tanto admira. A pessoa achava que o santo iria levá-la até uma grande biblioteca, onde mostrasse algum livro raro, desconhecido, mas levou até um humilde oratório, onde estava uma grande imagem de Jesus crucificado. E o santo, apontando para a imagem de Jesus crucificado, diz: esse é o livro de onde eu tiro a sabedoria que posso comunicar. Meus caros irmãos e irmãs, nós podemos aprender de tudo no Calvário. E se nos aproximamos de coração aberto, se nos aproximamos com verdadeiro espírito de fé da cruz de Nosso Senhor, ali nós encontramos resposta para os questionamentos mais profundos. Faça essa experiência. Por exemplo, num período de dúvidas, ou então num período de grande tribulação ou tristeza na sua vida. Pegue o Evangelho da Paixão, em qualquer um dos evangelistas, e leia com calma, leia rezando. Ali, a partir daquele Evangelho que narra o mistério da cruz, Deus falará ao seu coração. De fato, podemos aprender de tudo no Calvário. A cruz é esse grande livro que tudo ensina. Porém, eu gostaria de ressaltar quatro lições que são muito úteis ao nosso neo-sacerdote, mas eu creio que muito úteis também a todos nós. Lições que estão muito evidentes no Evangelho de hoje, nessa passagem onde Jesus oferece a misericórdia, acolhe na misericórdia o bom ladrão. Ali Jesus ensina ao menos quatro grandes atitudes. A primeira, e creio que muito importante para a nossa vida cristã e para a vida sacerdotal, proximidade. Interessante que essas quatro atitudes nós vamos encontrá-las frequentemente nas palavras do Papa Francisco. Proximidade. Aproximar-se das pessoas, aproximar-se das situações, mesmo aquelas que são para nós mais difíceis e mais desafiantes, mas aproximar-se. Existe muita distância entre pessoas, entre famílias, entre nações. O mundo é marcado por uma distância cada vez maior. E o vazio causado por essa distância é fonte de tantas suspeitas, de tantos medos e, por consequência, de tanta violência. Proximidade. A vida de Jesus inteira foi marcada pela busca de proximidade. Proximidade com todos. E até quando no momento em que nós poderíamos dizer assim, é justo que Jesus agora, ele curta a sua dor, que ele se volte somente para o seu suplício pregado nessa cruz, até quando ele está pregado na cruz, ele é capaz de criar proximidade com quem está disposto à sua proximidade, aquele bom ladrão. Nosso Senhor estabelece uma relação de proximidade. E essa proximidade toca o coração daquele homem. Meu estimado Padre Gilmar, meus caros irmãos e irmãs, tanto nós como padres, e vocês, cada um na sua vocação específica, nós somos chamados por Deus a viver mais intensamente essa atitude da proximidade, a exemplo de Jesus. Até mesmo nos nossos momentos de maior dor, buscar essa proximidade, não nos isolarmos e não nos afastarmos. Pedir a Nosso Senhor intensamente a graça de não nos deixarmos vencer pela tentação do isolamento, que nos momentos de dor é tão forte na vida de qualquer um de nós. A vida de Jesus foi marcada pela proximidade. Uma frase, algum tempo atrás, me chamou muita atenção. Diz o seguinte: a maior distância que pode existir entre duas pessoas é o mal entendido. A maior distância que pode existir entre duas pessoas é o mal entendido. E realmente, essas pessoas podem estar próximas fisicamente, mas se entre elas há um mal entendido, entre elas existe um abismo. Pode ser marido e mulher dormindo no mesmo quarto, dormindo na mesma cama, mas se entre eles existe mal entendido, existe um abismo. A maior distância que pode existir entre duas pessoas é o mal entendido. Aqui entra, Padre Gilmar, uma lição que o Calvário nos dá: não permitir que as distâncias se imponham na nossa vida, no nosso ministério. Uma das coisas que você, como padre, e depois como pároco, será chamado a trabalhar intensamente é isso: os mal-entendidos que acontecem na paróquia, no trabalho do dia a dia da igreja. E é muito importante termos essa sensibilidade para nos deixar usar por Deus, sermos usados por Cristo, para sanarmos os mal-entendidos. Isso vale também para qualquer um de nós. Eu creio que, se existe uma frase que nós precisamos empregar mais frequentemente, é essa: eu não quero que haja nenhum mal-entendido entre nós. Eu quero conversar com você para que não fique nenhum mal-entendido entre nós. Quanto nós precisamos dessa proximidade, porque a proximidade tão vivida por Jesus e que deve ser vivida por nós, ela é destruída a cada dia por pequenos mal-entendidos. Eles vão se acumulando. A pessoa pode morrer esmagada por uma grande pedra, mas ela pode morrer esmagada por trilhões e trilhões e trilhões de grãos de areia, mas é esmagada do mesmo jeito. Você dá espaço para o mal-entendido na sua vida? Trocar o mal-entendido pela proximidade. Caro Padre Gilmar, aí está um dos aspectos da nossa missão: ajudar as pessoas a trocar o mal-entendido pela proximidade. E até quando isso se abater sobre a nossa própria vida, entre nós, padres, com o nosso bispo, com os leigos que trabalham conosco mais à frente, não permitirmos que esta verdadeira doença relacional permaneça por muito tempo. Que a ira, que o sol não se ponha sobre a vossa ira, lemos isso no ofício de completas, todas as semanas, não permitir que passe para o outro dia, ou que pelo menos se demore muito tempo mal entendido. Essa é a primeira lição. A segunda lição é a lição do diálogo. Jesus dialoga com Dimas. Ele ouve o que Dimas tem a dizer. Ele ouve Dimas o defendendo diante das blasfêmias do outro ladrão. E ele ouve de maneira tão carinhosa e fala de maneira tão salvífica: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reinado. E Nosso Senhor responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um diálogo que tenha conteúdo de salvação. Aqui me vem a grande figura de São João Bosco. São João Bosco, ele procurava em todas as suas conversas, sempre colocar alguma semente do Evangelho. E é impressionante o número de pessoas que ele converteu, que ele aproximou de Deus, se valendo dessa estratégia, dessa santa estratégia, o diálogo. Então, a segunda lição que o Calvário nos ensina é o diálogo. Esse diálogo salvífico, esse diálogo portador de paz, esse diálogo portador de misericórdia que Jesus oferece para aquele bom ladrão. O terceiro elemento, simplicidade, a terceira atitude, simplicidade. Jesus não se impõe, ele não complica as coisas, ele não se impõe, mas ele se oferece como um dom àquele outro crucificado. Quantas e quantas vezes nós deixamos de fazer tanta coisa boa, deixamos de fazer o bem a nós e o bem aos outros, porque até inconscientemente nós vamos complicando demais as coisas. Quantas e quantas vezes o nosso relacionamento de família, o nosso relacionamento na comunidade se torna pesado, porque nós nos tornamos pessoas complicadas, que complicam as coisas, que complicam o simples. E Jesus ali na cruz, conversando com este outro crucificado, ele é extremamente simples. Quer simplicidade mais do que esta? Lembra-te de mim. Jesus não faz uma lista de coisas que ele deve fazer. Então agora reze o ato de contrição completo e não sei lá mais o quê. Não, de maneira simples, nosso Senhor age na vida daquele homem. Simplicidade. Caro Padre Gilmar, é outra tentação para a nossa vida, de todos nós, mas para a vida do Padre, complicarmos as coisas. Complicarmos as coisas. Eu trabalhei uma vez num determinado lugar, passei por um determinado lugar, onde eu fiquei espantado, porque não tinha quase nenhum casamento religioso naquele lugar. Será que as pessoas tinham aversão do casamento religioso? Porque tudo bem, que tenha diminuído, a gente sabe, mas diminuído tanto assim, numa população que parece ser tão piedosa. E aí, quando eu fui buscando ouvir um pouco as pessoas, porque, podendo se casar, não se casavam, eu fiquei impressionado com as complicações. As pessoas tinham até boa intenção, mas eram tantas complicações para que a pessoa pudesse se aproximar do sacramento que acabavam afastando. Então, é claro, isso não é uma desculpa para avacalhação, para improvisação, para fazer as coisas de qualquer jeito. Mas, naquilo que pudermos agir com simplicidade, devemos agir com simplicidade. Muitas e muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, esse princípio da simplicidade, ele pode ser traduzido para a nossa vida a partir de uma pergunta, de uma decisão. Diante dessa situação, eu quero ser parte do problema ou da solução? Diante dessa situação, você é parte do problema ou parte da solução? E tomar a decisão de se tornar parte da solução e não mais parte do problema, isso é conversão. Caro Padre Gilmar, só Deus sabe o que está no caminho do seu sacerdócio. Mas pode acontecer que, em algum momento, através da igreja, Deus peça que você vá para algum lugar muito problemático. Lembre-se da lição da simplicidade dada no Calvário. E assuma decididamente essa postura. Diante de tantos problemas nessa paróquia, eu tomo a decisão de ser parte da solução. Por fim, uma quarta lição é o zelo pela salvação dos irmãos. O zelo pela salvação daquele irmão ali, bem concretamente, que Jesus manifesta nesse evangelho. Jesus não está voltado apenas para si, mas ele está voltado para os outros e transborda a sua misericórdia para os outros. Ele tem zelo pela salvação daquele ladrão que está verdadeiramente arrependido. Caro Padre Gilmar, talvez aqui esteja aquela que é a pedra de toque do ministério sacerdotal, o zelo. Peço muito a Deus para você, mas peço para mim, peço para os nossos irmãos padres, para os diáconos, para os leigos, não sermos sequestrados por determinados zelos que não são os principais. Na vida de paróquia, nós podemos ser sequestrados pelo zelo das atividades, muitas atividades, pelo zelo das festas, pelo zelo das pompas litúrgicas, pelo zelo de mil e um trabalhos, e esquecemos que o zelo principal, primordial, que dá razão a todos os outros zelos, é esse, o zelo pela salvação dos nossos irmãos. É essa a razão de ser do nosso ministério, é essa a razão de ser de cada vocação na igreja. A vocação, ela não é voltada para si, a vocação é para os outros. A vocação não é apenas para fazer coisas, para executar tarefas de igreja, mas a vocação é para, fazendo essas coisas, executando essas tarefas, levar salvação aos outros. Porque às vezes nós acabamos tendo uma espécie de zelo quase empresarial pela eficiência, pelo resultado. E perdemos de vista esse zelo fundamental, que é o zelo pela salvação. Porque esse zelo pela eficiência, ele só diz isso, ganhar, 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 conquistar, arrebanhar pessoas a qualquer jeito e de qualquer modo. E o zelo pela salvação, algumas vezes ele vai pedir, é preciso perder, é preciso enfrentar esse fracasso, é preciso se deixar deitar na cruz, ser nela pregado e aguentar firme. Zelo pela salvação é a quarta lição, a quarta atitude que Jesus no Calvário nos dá. Mas, para caminhar sua conclusão, não podemos deixar de olhar para o bom ladrão, para Dimas. É impressionante como que em pouquíssimo tempo esse homem fez o que todos os outros levaram um grande tempo para fazer. Porque todos os outros demoraram muito tempo para, através da fé, reconhecerem em Jesus o Cristo, o Salvador. E ele, naquelas 3 horas pregado na cruz, aquilo para ele foi o suficiente. E o bonito nesse bom ladrão é que ele faz uma profissão de fé tremenda. Quando ele pede para ser lembrado por Jesus, quando Jesus vier no seu reino, ele está proclamando Jesus como rei, ele está proclamando Jesus como Salvador. Está proclamando isso diante de todos. Só que ele faz isso literalmente remando contra a maré. E nesse ponto ele consegue ultrapassar até os apóstolos. Porque os apóstolos, por exemplo, Pedro, Tiago e João, eles iniciaram a sua caminhada de fé com Jesus depois de testemunharem um milagre. Aquela pesca milagrosa. E inúmeros outros que foram seguindo Jesus, eles viam os sinais. Nós percebemos isso claramente na Evangelho de São João, finalzinho das bodas de Caná. Eles viram aquele sinal impressionante e acreditaram e passaram a seguir Jesus. Mas o que, que Dimas via ali? Não via nenhum sinal extraordinário. Ele via um homem, feito ele, pregado na cruz, torturado, machucado, fracassado. Ele via alguém que todo mundo dizia, este não vale nada, não vale nada. Este não é o Cristo, porque se fosse o Cristo, ele ia descer da cruz. Ele desceria. O evangelho de hoje começa assim, com as autoridades dos judeus dizendo para Jesus descer da cruz. Os outros evangelhos completam. Jesus, se você descer dessa cruz, nós vamos acreditar. Jesus não desce da cruz. não faz nenhum sinal extraordinário. Ele é capaz de proclamar a fé em Jesus no meio do fracasso de Jesus. Na verdade, ele estava vivendo também um fracasso. Ele também estava crucificado. E Jesus também, aos olhos do mundo, estava vivendo um fracasso. Estava crucificado. E a grandiosidade desse bom ladrão está justamente nisso. Porque aquilo que muitos demoraram tanto tempo, ele fez numa caminhada de 3 horas. Mas o mérito dele não está tanto nesse curto tempo, onde ele foi observando as reações de Jesus, ele foi se deixando tocar por cada palavra que Jesus dizia pregado naquela cruz. O mérito dele está em, apesar de tudo dizer o contrário, ele proclamar que Jesus é rei, que Jesus é salvador. Ele viu no crucificado o Cristo Salvador. Hoje em dia, todos nós olhamos para a imagem de Jesus crucificado e vemos o nosso Salvador. É claro, a história, com a história pronta, né? E transmitida, e bem narrada. Outra coisa é interiorizar isso. Mas Dimas, ele não teve nenhuma evidência externa. E essa é a beleza do seu ato de fé. Ele vê no crucificado o Cristo Salvador. E a partir daquilo ele se entrega com toda a confiança. Ele se entrega a Jesus com toda a fé. Ele se arrepende da sua vida de pecado. Ele reconhece o seu erro e se entrega pedindo perdão. E recebe esse perdão. O que isso tem a ensinar para um padre? E eu creio que para todos nós. Há um fato, Padre Gilmar, na vida de São João Maria Vianney, aonde uma pessoa disse assim para ele, quando ele chegou em Ars: nesta paróquia não há mais nada para fazer. É um povo frio, rude, boçal. É um povo do qual não se pode esperar nada. Outros já tentaram, e continua esse povo desse mesmo jeito. Nesta paróquia não há mais nada para fazer. E a resposta de São João Maria Vianney, nosso padroeiro, é tão bela: então, há tudo para se fazer. Tudo para se fazer. Ele foi capaz de ver naquela paróquia crucificada a presença de Jesus. Foi capaz. E nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, eu pergunto para você: na sua família crucificada, você é capaz de ver a presença de Jesus? Na sua comunidade crucificada, no seu trabalho pastoral crucificado, temos os irmãos e irmãs da vida religiosa, da vida consagrada, quem sabe, na sua ordem ou instituto crucificado, você é capaz de ver a presença de Jesus? E proclamar a fé e se entregar com maior confiança ainda? Os religiosos, religiosos presentes, me perdoem a referência, mas é porque está no meu coração um fato acontecido recentemente que muito mexeu comigo. Uma congregação benemérita, mas que está fechando uma casa depois da outra. E uma irmã junto de outra falaram assim para mim: padre, a nossa congregação marcha para o fim. Ela vai acabar. Doeu profundamente no meu coração ouvir isso. E eu falei assim: irmãs, a cruz nos ensina que quando tudo está acabado, Deus pode dar um novo começo. Não sei como, mas Ele pode dar um novo começo. Tem tanta coisa crucificada que precisa de um olhar de fé, a exemplo do olhar de Dimas. Tanta coisa. Padre Gilmar, você vai se deparar muito com isso. Comunidades que não acreditam mais nelas mesmas. Lideranças que já desanimaram completamente. Vez por outra, no seu caminho, aparecerá um irmão sacerdote totalmente desanimado do seu próprio ministério. E aí, diante dessas situações, nós precisamos ter um olhar de Dimas e ver além daquele fracasso, ver além daquela dor, ver além daquela crucificação. Permitam-me, meus irmãos e irmãs, para concluir essa meditação, terminá-la contando dois fatos, um sucedido aqui nesta paróquia, muito simples, mas que me marcou muito. Nós conhecemos tão de perto o padre Geraldo Paiva, primeiro pároco dessa paróquia. E eu digo que o maior presente que eu tive na minha caminhada vocacional foi ter feito a minha pastoral como seminarista 3 anos aqui em Fátima, de 97 até 99, e depois ter iniciado em 99, 2000, o diaconato e os primeiros passos do sacerdócio. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, se lembra de João Getúlio. Às vezes alegre, às vezes rabugento, e dando as más respostas. O padre Geraldo gostava muito de chamar João Getúlio para a sala da casa paroquial, e ficava lá conversando com ele. Um dia brincava-se, bem irônico: João Getúlio, vou explicar para você as mônadas de Leibniz. E o João Getúlio lá firme. Mas uma coisa que sempre o padre Geraldo gostava de falar ao apontar para o João Getúlio, ele dizia, ele falava isso para mim, dizia apontando: é Jesus. É Jesus. Havia um outro que eu também creio que já deve ter falecido, era mais velho, um senhor, já negro, magro. Ele gostava muito de ficar sentado ali na grama e ficava cantando infinitamente o mesmo refrão da música. E aí, padre Geraldo dizia a mesma coisa, apontava e dizia: é Jesus. Eu tenho uma certa dificuldade de me comover, mas no dia do enterro do padre Geraldo, e nós acompanhamos desta matriz até lá no cemitério, aquela multidão, impressionou muito a quantidade de pobres, de mendigos, de doidos que foram acompanhando. E esse que gostava de cantar o mesmo refrão da música, ele foi cantando, ia junto do caixão, cantando. Me recordo aqui uma frase do padre, do bem-aventurado Tiago Alberione, que diz o seguinte: o padre que é douto, culto, será admirado. O padre que fala bem será ouvido, mas só o padre caridoso será amado. Só o padre caridoso. E aqui nessa paróquia de Fátima, nós tivemos essa graça de ter por muitos e muitos anos um padre caridoso. Eu me recordo, já era padre, e um dia, tarde da noite, voltando de Guaraciaba, que eu estava atendendo interinamente, o padre Geraldo era de dormir mais cedo, mas de repente topo com o padre Geraldo, e já estava como que saindo, e a frase que eu entendi é: vou tratar com Jesus Cristo. Eu pensei que ele viria aqui à capela do Santíssimo rezar um pouco à noite, alguma coisa assim. E não, ele estava indo justamente tratar de um mendigo. Vou tratar de Jesus Cristo. Desejo isso, caro padre Gilmar, para a sua vida, para o seu ministério. O outro fato que eu gostaria de usar para concluir, desse eu fui testemunha ocular. Quem dera que eu fosse tão santo quanto o padre Geraldo. Mas testemunhei um fato que eu considero uma forma contemporânea desse evangelho estar acontecendo. Quando eu era pároco em Itaverava, havia um homem que estava doente já há muito tempo, seu Quelé. Verdade seja dita, ele tinha sido muito mau marido e mau pai, alcoólatra, violento, turbulento, e infelizmente, tendo todo esse antecedente de violência, ele acabou quase que abandonado pela família. Morava numa salinha, esses quartos de antena, né? As antenas antes tinham um quartinho embaixo e a antena de televisão ou de telefone ali por cima. Havia lá um quartinho de antena abandonado e ali ele foi morar. Ali que ele morava. As senhoras da Legião de Maria, visitando, elas descobriram que aquele homem estava começando a ficar doente. E começaram a visitá-lo, a tratar dele, a ajudá-lo, a levar para ele os auxílios da caridade. Os vicentinos fizeram o mesmo. Quiseram colocar em outro lugar, mas ele disse que queria ficar naquele lugar que tinha escolhido para si. E o pessoal da Legião de Maria, com aquelas visitas tão simples, com proximidade, com diálogo, com simplicidade e com zelo pela salvação daquele irmão, as quatro lições, eles conseguiram tocar o coração daquele homem de tal jeito que ele pediu para confessar e para receber a Sagrada Comunhão. E eu fui. Foi uma das confissões que mais me impressionou na minha vida. Não vou contá-la aqui, evidentemente, não posso. Mas uma confissão sentida. E levei para ele a comunhão durante várias vezes, outras vezes os ministros iam levar. Mas com o passar do tempo, manifestou-se nele, de maneira muito agressiva, um câncer que foi roendo aquele homem por dentro. Como o caso dele já era um caso perdido, então ele pediu, eu nem sei como conseguiram isso, mas ele voltou para aquele lugar, ele era atendido para as pessoas, e ele quis passar os últimos dias ali, naquele lugar. Foi interessante que esse homem convertido, ele me pediu que eu fosse uma espécie de intermediário para que ele pudesse pedir perdão aos filhos. E eu assisti a reconciliação dele com cada um dos filhos. A doença foi piorando. E, por fim, ele não podia mais comungar, porque ele estava vomitando as próprias vísceras. Ele vomitava aquele sangue preto. E chegou àquele estado terminal, consciente, lúcido, e chegou àquele estado terminal. Então, a família me chamou, os filhos quiseram levá-lo para casa, não, eu quero, foi aqui que eu encontrei Deus e é aqui que eu quero morrer. Os filhos ficavam ali por perto daquele quartinho, e quando chegou o momento mais difícil, e que sabia que ele de fato ia morrer, o médico avisou, ele tem pouco tempo de vida, poucas horas, ele mandou me chamar, renovou sua confissão, pediu a unção. Pela primeira vez, eu era padre recém-ordenado, você. Pela primeira vez, eu rezei aquelas orações tão belas que existem no ritual para rezar junto de alguém que está agonizando. De alguém que está agonizando. São orações tão belas. Rezei com ele. Dei aquela bênção apostólica com a indulgência plenária. E aí, eu fiz para ele essa pergunta, seu Quelé, o senhor já sabe que o senhor vai morrer, eu também sei. O senhor, e provavelmente vai ser essa noite, o médico disse. O senhor quer que eu fique com o senhor aqui até a sua última hora? Eu posso ficar com o senhor, não tem nenhum problema, não. Ali eu ouvi a resposta, uma das respostas que mais me impressionou na minha vida, e no meu ministério. Aquele momento em que você diz, fosse apenas para testemunhar isso, já teria valido a pena ser padre. Ele disse para mim a seguinte coisa, padre, eu chamei o senhor aqui para receber essa última absolvição, mas principalmente para agradecer o que o senhor e que as outras pessoas fizeram por mim, mas pode ir embora. Mas, seu Quelé, eu não posso deixar o senhor sozinho, eu não quero deixar o senhor morrer sozinho, padre. Vá embora. Pode ir embora. Sem medo. Mas eu quero ficar. Padre, nosso Senhor Jesus Cristo está aqui. Eu o vejo com os meus olhos. Não fique ofendido com o que eu vou lhe dizer. Não preciso mais de homem algum. Inclusive do Senhor. Para mim basta ficar sozinho aqui com Jesus Cristo. Vai dormir, Padre Luiz. Vai dormir, para o senhor estar bem disposto amanhã para a minha encomendação e missa de corpo presente. Mas falou isso com tal serenidade, com tal lucidez, que eu despedi. Fui. É bom, custei a dormir, evidentemente. Mas dormi. E no finzinho da madrugada, a família veio me chamar, dizendo que ele tinha morrido. Pode parecer estranho que eu vou dizer, eu nunca vi um defunto tão belo. Uma face tão serena. Era um rosto de um santo. Era o rosto de alguém que morreu com Jesus Cristo ao seu lado, tal como bom ladrão. Então, meu caro Padre Gilmar, prepare-se, porque momentos semelhantes a esse, ao menos uma vez, acontece no ministério de um padre, onde nós tocamos sensivelmente, profundamente, a misericórdia de Deus. E são aqueles momentos que a gente pode estar desanimado, cansado, até meio desiludido das coisas, mas que a gente vê, fosse só por isso, valeria a pena ser padre. Só por isso. Mas eu não vou me furtar de contar um último fato. Sei que já me alongo, mas esse eu acho que vale a pena. O povo de Vissal já está acostumado comigo. Uma das experiências mais chocantes que eu tive na minha vida foi acompanhar um menino na fase terminal de câncer. Acho que Gilmar já deve ter ouvido esse fato. Em alguma das aulas eu disse. Esse menino também teve consciência de que iria morrer. E ele me fez o seguinte pedido. Padre, eu quero... O pedido dele foi o contrário. Padre, eu quero que o senhor esteja comigo aqui na hora. Porque se o senhor segurar a minha mão, eu não terei medo. Foi realmente um momento muito forte no meu ministério. Segurar aquela mãozinha, né, e sentir que quanto mais a dor se intensificava, mais ele apertava a minha mão. Mas à medida em que a vida ia se esvaindo, ele ia soltando da minha mão. Mas segurei a mão dele até o fim. Foi outro Dimas. Então, Padre Gilmar, fosse ser padre só para esses momentos, valeria a pena. Para sermos canais da misericórdia de Cristo. Porque quando um agonizante pede para você segurar a mão dele e te diz isso, se você segurar a minha mão, eu não vou ter medo da hora da morte, e a gente segura a mão dele, ali você sabe que a sua mão foi ungida, não mais para ser apenas a sua mão, as suas mãos, mas para serem as mãos misericordiosas de Cristo. Poderíamos ficar uma noite inteira falando das lições do Calvário, mas basta isso. Padre Gilmar, desejo a você um abençoado ministério. Que você se depare com esses momentos intensos em que a misericórdia divina vai usar o seu ministério. Nunca se descuide dessa proximidade, desse diálogo, dessa simplicidade e desse zelo pela salvação dos outros. Porque, tendo essas coisas, Deus usará de você poderosamente para a salvação dos irmãos. E digo isso para todos vocês também, porque essa graça não é exclusiva dos sacerdotes. Essa graça é para todo aquele que foi batizado. Todo aquele que foi batizado. Porque você também é Cristo para esse mundo hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.